Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 DPIs, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
Salve galera! Estamos aí com Tantos Pixels, mais um episódio pra vocês. E hoje vamos ter um assunto muito legal sobre desistir ou persistir, um assunto bem interessante que o Thiagão trouxe aí pra gente na pauta, achei legal, vai ser um assunto bem psicológico, bem profundo e temos convidados também, mas vamos revelar daqui a pouco. Eu sou o Lucas Aldi, vamos nessa aí.
É isso aí, fala aí galera, beleza? Thiago Negrete aqui, então hoje é aquele episódio que a gente vai contar da vez que a gente quis desistir, né? Ou seja, eu vou falar um pouco sobre o dia de hoje, não tô brincando. Mas é isso aí, vai ser um episódio bem legal, espero que vocês se divirtam e com certeza fiquem um pouco mais motivados, né?
E aí galera, Lia Parma aqui, o Tech Geek oficial, e cara, retroceder nunca, desistir jamais, só em filme, né cara, na vida a gente tem que pensar bem no que faz.
Entregou a idade.
Vamos lá bater um papo.
Nossa senhora.
É que quem sabe, sabe, quem não sabe... Vai ter referência, tu vai saber também a idade, né?
Quando eu era moleque, eu fui alugar essa fita, cara. Eu acho que era fita VHS.
Não, aí também não precisa, né? Diz que é DVD.
E, cara, além do time de hosts aqui, temos um convidado mega especial. Primeira participação aqui com a gente, espero que primeira de muitas. Revela aí pra nós, Thiagão, quem é o nosso convidado.
Senhoras e senhores, André Rendeiro, olha só.
E aí, pessoal, boa noite para quem tá aqui ao vivo. Para quem vai assistir depois, um bom momento aí, para pode ser de tarde, de dia, de noite, enfim, a pessoa decide. Então vamos lá bater esse papinho aqui sobre desistir ou não.
Ou não, seja bem-vindo, cara, que bom ter assistido.
Valeu, tempo. Pessoal, valeu. Saudade de vocês.
Legal, né, pô. Tá difícil a gente se encontrar por enquanto, mas em breve...
Saudade de todo mundo, né?
Né, cara?
Muito legal.
Verdade.
Dá um salve aí pra galera que tá ao vivo com a gente. A gente veio inesperadamente na sexta-feira, né? Fora do padrão do Tantos Pixels. Mas legal, todos que estão colando aí. Sejam bem-vindos. E pra galera que nos escuta no Spotify... Já temos um monte de episódio lá que talvez você não tenha escutado ainda. Aproveita e dá uma revisada no nosso catálogo lá, tantospixels.com.br. Ou você pode encontrar a gente em qualquer agregador de áudio, inclusive aqui no YouTube, vendo a carinha da galera aqui, trocando ideia. E nas próximas, entrar aí, trocar ideia no chat, que a gente puxa sua pergunta, você interage. É bem legal, né, Thiago?
Sim, exatamente. Sim, cara. É, pessoal... Não, o legal é que vai rolando e vai mudando assunto pra lá e pra cá e a gente vai conversando com o pessoal que tá no chat também, então.
Muito bom.
Exatamente, dá um insight outro e a chance, né, de você participar aqui conosco. Então, é isso aí, acompanha a gente nas redes sociais que lá a gente sempre tá postando quando a gente vai gravar o episódio ao vivo. Às vezes acontece alguns imprevistos, como aconteceu essa semana, mas a gente sempre vai estar aqui pra bater um papo com a galera, né, independente do dia aí.
Bora lá pros recados. Temos de bom.
Cara, recado, o Photoshop Conference a gente sempre lembra a galera, né, de conferir agora no site para ver quando a gente vai ter novidades sobre a próxima edição. E também para lembrar que quem participou da edição agora desse ano teve acesso a todo o conteúdo do ano passado também. Então, cara, teve muito conteúdo. Eu vou dizer, mesmo que tenha passado o evento, se alguém fizer inscrição, vai aproveitar bastante só pelo acesso ao conteúdo que já tá lá, né? Então vale, até pra edição desse ano ainda, vale a pena conferir o conference e vamos aguardar para saber quando chega o conference novo. E o site do Photopro, né? A galera também dá uma passadinha lá de vez em quando, porque tem muito conteúdo, eles têm os cursos, o Alê sempre fala nas lives sobre os cursos que eles têm lá. E muito do que a gente vê nas lives e do que a gente aprende, existem cursos que levam muito mais a fundo todos esses assuntos.
Animal.
Exatamente, cara. E sobre a agendinha de lives, cara, estão voltando aí a força total. Então, putz, essas últimas semanas a gente viu que o Alequise voltou com a sua Alequise Live, já tem o assunto da próxima live, cara, do briefing ao projeto final no Photoshop com a participação especial do Claudir Segura. Então, ó, é super conteúdo, quem conhece o Ale sabe, é Photoshop na veia. Então, fica aí a dica para você anotar e participar, e a gente vai estar lá pelo chat com certeza. Então fica a dica, vai acontecer na terça-feira a partir das 7 horas. E a gente tem também o Luz com Café, olha só que legal. Quinta que vem eles vão conversar com o Marcel Moreira, olha só que sensacional. Então, deixa anotado aí também, dia 8, a partir das 8 horas você pode estar conferindo. E também o Grupo Luz está com o podcast, né? Então todos os episódios que eles gravam, eles upam para o Spotify e disponibilizam lá para você escutar, enfim, quando você quiser, na rua, em absolutamente qualquer lugar. E lembrando que a gente tem o episódio 36 que a gente fez com eles, então entra lá, já dá aquela força, entra lá no podcast deles, do Luz com Café, e busca lá o episódio 36 que a gente vai estar por lá fazendo uma baguncinha.
Que legal, aproveita para escutar também o nosso último episódio, que foi com o Cauê e com a Lê. A gente trocou uma ideia de Photoshop Conference, mas foi muito além, né? Teve ideia sobre mercado, muitos insights interessantes que qualquer profissional do ramo criativo, meu, pode aproveitar de boa. Muito legal. E aí também o Tribe Zen Podcast, que é outro podcast que eu participo aqui com a minha parceira Sol. A gente trouxe na última vez aqui um episódio sobre minimalismo, arte e nomadismo com um pessoal, cara, que tem agora uma série documental na Amazon Prime e na Globoplay, que é o pessoal do Cup of Things, cara. Pessoal muito legal. Os caras viajam o mundo fazendo videoclipes e mostrando a produção deles. Tudo em take único, assim, cara, em plano de sequência. É incrível e o papo foi bem gostoso. Deu pra aprender muito com essa vivência deles. E muito legal, cara. Ó, eu recomendo que todos vocês também, a gente sempre fala das lives aqui, é muito legal se você quer entrar nesse mercado, quer aprender com os caras que já estão aí há muito tempo, é se envolver com o pessoal, participar das lives, participar do chat, porque nessa, cara, você conhece tanta gente legal e aí tem um monte de aliados pra te ajudar em vários momentos da sua carreira aí, assim como a gente tá fazendo aqui com esse tema agora, né?
Verdade. E o episódio de hoje vai ser quase um crossover com o Tribe Zen, né? Porque é um assunto que tem tudo a ver.
Exatamente.
Com o que vocês costumam conversar por lá.
Boa, boa. Vamos nessa.
Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo.
É isso aí. Estamos aqui agora reunidos para trocar essa ideia. E é até estranho, porque quando a gente tá no YouTube não tem como pausar e voltar, né? Então a galera já vem de uma vinheta, já vai pro assunto, legal, e temos aqui com a gente o André Rendeiro, cara, o André, educador Adobe, aí, um cara que manja muito de tudo que isso que a gente traz aqui no Tantos Pixels, com certeza muitas histórias para compartilhar com a gente, aí, né, André?
Vamos, experiência tem, eu já tô aí nesse mercado desde 2003, né, então eu já pensei muito em desistir, muito, mas aí vamos alinhar a ideia e coração para ver se a gente faz com que o pessoal tenha uma luz aí de...
Perfeito, cara.
Desse assunto.
Não vamos chegar no final e você vai ficar com depressão. Calma. A gente vai falar do lado bom, do lado ruim, porque tem muita coisa para ser considerada. Ai, caramba, hein? Mas o tema de hoje é persistir ou desistir. Esse é o lance, na nossa carreira. Então, quando a gente fala desse âmbito criativo que a gente trabalha, tem, cara, momentos da carreira nossa que a gente está começando e tem que sangrar e tem que passar perrengue. É normal, a gente aguenta quando a gente é mais novo, mas depois de anos de carreira tem outra situação e depois de... Aí você vai vivendo novas ondas e novos momentos na sua vida com novos desafios. Então, nunca acaba o desafio. Ele só muda, não é verdade?
É exatamente isso, cara.
Assunto é muito louco, porque é um assunto muito estigmatizado, né? A questão do... que parece que a gente é criado para nunca desistir. Uhum. A gente é criado para... parece que para seguir um caminho e não pode mudar, não pode mudar de ideia, não pode ter alterações de ideia ou de conceitos, assim, que te permitam... dá uma guinada na tua carreira e é uma coisa comum, uma coisa natural e uma coisa saudável, se feita da maneira correta, né?
É. Então... é, sempre costuma ser visto como sinônimo de fraqueza, né? Sempre que você está desistindo. Não, às vezes você está desistindo para, de repente, adaptar a ideia que você tinha, ou enfim, é algo extremamente natural e que é importante para a evolução, cara. Porque, enfim, eu acho que a gente está numa área criativa e a gente sabe que, cara, se não gostar muito do que faz, é complicado mesmo.
Verdade, cara.
Pois é, no nosso dia a dia a gente está sempre mudando de ideia, né? Seja num layout, num post, num texto, num...
É, então, assim, verdade. E, inclusive, no mundo das agências, que nem o trabalho que eu faço, o desistir de uma ideia é uma coisa comum, porque às vezes a gente tem uma ideia, persegue ela por um tempo, percebe que ela não é a melhor, ou ela não é a mais adequada, ou o briefing não era exatamente aquele, mudou um pouco a situação, às vezes muda o briefing, e a gente abandona a ideia sem trauma e segue bola para frente, segue para outra, e aquela ideia... Ela teve o momento dela existir, depois ela ficou para trás. Ela vai servir para no futuro. É, mas ela vai. O legal é que uma coisa que tu desistiu, pelo menos ele te serviu de experiência, né? É. Para outras coisas.
Cara, você falou uma peça-chave, né, meu? Pode falar, Tiagão.
É... Não, então agora isso aí você... é como. Fala, cara, fala.
Não, tranquilo. Como eu tava falando, sempre que a gente desiste de uma ideia pra fazer outra, cara, é sempre upgrade, né? A gente não vai desistir de uma coisa e fazer algo pior, a não ser, claro, por uma questão de viabilidade ou verba. Mas isso é legal da gente estar em um ambiente onde tem muita troca, cara. Porque, por mais que seja um pouco injusto, às vezes, de muita gente sempre de olho em layout e coisa do tipo, às vezes é muito legal, porque quando você conta com a visão de outras pessoas, você evolui sua ideia. E aí, naturalmente, você acaba passando por desistências e retomadas. Faz parte.
Muito. E uma ideia que a gente desiste, na verdade, ela não fica jogada no limbo, né? Daqui a um tempo a gente pode recuperar. Então isso aí entra pra tua caixa de. Pra tua bagagem de cultura, enfim.
Verdade. Sabe o que acontece também? O que o Lia trouxe é muito inteligente, porque é o seguinte: a nossa profissão, na verdade, cara, se você fosse explicar pra uma pessoa que não mora nesse planeta, na verdade você não faz arte, você não faz design, você não faz retoque, você não trabalha no Photoshop. Sabe o que a gente faz? A gente resolve problemas, cara. A gente é problem solving, né? Esse é o nosso skill aqui. A nossa habilidade principal é resolver problema. Então, quando o Leon fala de desistir uma ideia ou persistir numa ideia dentro de um trabalho, por exemplo, eu vejo que é assim, é uma habilidade de você ser sensível para detectar se aquele caminho vai ser o mais eficiente naquele momento. Então é foda quando a gente está criando algo, desenvolvendo algo, e essa decisão ela tem que ser tomada, e isso faz toda a diferença no resultado final. Porque às vezes você fala assim, olha, eu posso fazer algo aqui, me arriscar a uma coisa inovadora, ou é o momento de pegar e ir no assertivo e resolver a questão que está sendo necessitada nesse momento. Então é isso, cara, e a gente leva isso para a vida. Né, de resolução de problema, de escolher, de decisão.
Cara, nem é tudo isso que a gente faz tem que ser o melhor.
Então, ele por
ser,
aí.
É mais importante ele ser do que ser o melhor.
É. Vocês concordam que esse negócio de feito é melhor que perfeito?
Com certeza, cara, porque o feito, por mais ruim que possa ser, você aprendeu. Tá ligado? Então, tipo, às vezes você fica buscando muita perfeição e às vezes você tá sempre buscando a mesma coisa. Você tipo, ah, beleza, eu vou ficar aqui, sei lá, retocando, enfeitando o pavão, quando na verdade não tem muito o que ser feito, né? Costuma ser mais inteligente você, de repente, deixar e falar, mano, é isso aqui que eu tenho pra hoje, amanhã eu vou fazer melhor. E é isso.
E na mesma vibe do que o André falou ali, que a gente desiste várias vezes por dia, também a gente tem o feijão com arroz, cara, não tem que ser... lasanha, não tem que ser o melhor prato todo dia, cara, tem o dia a dia e tem um momento especial, então no trabalho também, a gente vai ter que resolver aquelas coisas do dia a dia, as demandas normais assim, que são pra vida, tipo, toca a vida, né? E isso não é ruim, isso não é errado, cara, isso é a realidade, né, cara? Então se tiver que ser genial todo dia, tu enlouquece.
É o que eu costumo falar pros meus alunos, cara, a roda já existe.
Muito bom.
Entendeu? Então, assim, vamos seguir um caminho mais prático, mais eficiente, né? Porque, assim, às vezes a gente, pela nossa mente ser muito criativa, a gente quer tirar ideias de onde não existe.
É.
Tá? Então, isso aí, na verdade, quando a pessoa não consegue, acaba gerando as decepções. Né? Mas é assim, com um exemplo prático disso. Qual é o designer gráfico que aprovou a sua marca pessoal de primeira?
Difícil,
eu, pelo né? menos, passei, eu acho que uns 5 anos fazendo a minha. E não tô gostando ainda.
Tá, mas aí você fez o quê? Você persistiu, né?
É o caminho. Encosta, né? Areja a mente e toca o barco.
É verdade. Mas acho que o objetivo, quando a gente tem uma função, uma ação, e a gente vai desenvolver um projeto, que quando a gente trabalha com criatividade, não se trata de uma execução, é um projeto, né, que envolve várias etapas e tudo mais.
Técnico do que emocional o negócio.
É, a gente tem que prezar pelo resultado final, e às vezes a gente esquece disso, né? Vai ser bom para quem isso aqui? Qual que é o resultado que eu quero? E às vezes a gente fica no lance do artista, e aí tem hora que não é o momento de ser o artista também, né? Tem um momento para as duas coisas, né? Mas no dia a dia, na lida, no trabalho, ele é complexo.
Cara, tem até aquela frase, né? Tipo, o design não é pro designer, é pra outra pessoa. Então também você não pode ser muito apegado e sempre querer fazer uma puta peça, porque às vezes não se aplica.
Cara, tem um amigo de longa data, assim, um cara que até faz anos que eu não vejo ele, assim, não tenho contato com ele. Mas ele disse uma coisa, e ele é um cara mais da antiga, assim, que trabalha em comunicação e propaganda há muito tempo, assim, antes, pré-computador, assim, ele evoluiu bastante com essas tecnologias. E ele disse uma coisa, assim, ele disse, cara, a gente não tá aqui para fazer uma obra de arte. Uma obra de arte o artista faz no seu tempo, com a sua ideia, é autoral. A gente tá aqui, ele foi muito preciso, assim, ele disse, não, a gente tá aqui contratado por alguém para resolver um problema que ele tem que ele não sabe resolver. A gente tem que resolver esse problema pro cara.
É.
E assim como o Cauê disse, a gente é resolvedor de problema de comunicação.
Exatamente.
E a gente não tá aqui para fazer arte. Então a gente tem que deixar um pouco essa vaidade da arte, a coisa. Ela é importante pra gente entregar o melhor que a gente pode, mas a gente tem que saber controlar também. E porque no final das contas, cara, o que a gente tá fazendo é pro cliente. Quando a gente quiser fazer pra gente, a gente faz o nosso trabalho. Pega, de repente, o trabalho que tu fez com um cliente que não ficou exatamente como tu queria e faz a tua versão pro teu portfólio.
Também. Perfeito.
Eu acho que já foi falado muitas vezes, até aqui pelo pessoal do Conference. Sempre que se fala em trabalho autoral, surge essa questão do mas eu tive que mudar um trabalho que eu achei que tava melhor. Cara, beleza. Faz o trabalho o melhor que tu puder, entrega o melhor que tu puder pro cara, de acordo com o que ele precisa, com a especificação que ele demanda, e se tu quer um diferente, faz o teu depois. São duas coisas diferentes.
E é uma construção, porque a partir do momento que você faz a sua versão em cima do seu visual que você gosta, naturalmente, quando for entrar trabalho, é de pessoas que se identificam com o visual que você tem. Então é bem uma construção mesmo.
E o desapego é muito difícil, né, cara? Às vezes a pessoa tá ali lambendo o trabalho por horas, e o cliente, não, cara, eu não quero isso. Eu quero assim. É. E aí fere a alma, fere o orgulho, fere. Mas vamos lá, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa de trabalho, a gente precisa entregar aquilo.
É verdade. Eficiência.
Mas, isso, às vezes, a gente cria um ambiente para a gente mesmo sofrer sem necessidade. Porque, cara, tipo, a gente, fere lá no fundo, não precisaria ter, assim, se a gente desde o começo tivesse a clareza de entender que aquilo não é, o cara não tá fazendo isso porque ele não gosta de mim, ele não tá fazendo porque ele acha que eu fiz uma coisa ruim, ele só não é aquilo que ele acha que ele precisa, cara, e isso é uma coisa que a gente, com o tempo, a gente acaba entendendo, e aqui na agência é muito, muito bom aqui, porque o pessoal da agência, os donos da agência, eles vieram da criação. É, bom, o redator aqui foi diretor de criação de uma agência grande aqui, uma muito premiada aqui no Sul, e sempre trabalhou do lado da criação. Aqui ele teve que fazer, ele tem que fazer atendimento, ele tem que tratar com o cliente. Então ele sempre comenta, cara, as coisas que eu fazia quando eu estava dentro da criação, do departamento de criação, de brigar por ideias e coisas, como eu estava errado. Uhum. Como ele sofria, como ele criava atrito. Ele diz, cara, ele foi completamente pro outro lado, cara. Uhum. E com isso a gente sofre menos. Se tu consegue entender que não é por maldade, não é por... A vaidade, a gente constrói uma expectativa que não precisaria existir.
Olha, quando eu estava em agência, essa história que o Liam me contou me lembrou. A minha primeira agência que eu entrei assim para trabalhar, lá em 2000, 99, 2000. E aí eu entrei nesse dilema, né? Eu passei um tempo pensando na peça, e o cliente, não, olha, eu quero assim, assim, assado. Eu fui lá, pé da vida, fiz, claro, né? E aí o dono lá da agência, o Pedro Galvão, ele chamou assim, André, vem cá. Se o teu cliente quer um negócio com fundo laranja, bolinha verde, com uma sombra branca e uma letra marrom, faz. Não assina, mas faz. Né? É ele que está mandando, é ele que está pagando. Você está sendo pago para isso. Então, vai lá, executa da melhor forma possível o que o cliente quer e apresenta.
Concordo, cara. Né?
Então, isso aí, para mim, foi uma aula, assim, que eu quase tatuo isso aqui no braço.
É verdade, cara. Perfeito.
E o outro lado dessa moeda do fazer tudo que o cliente quer vai muito na vibe do que o Loreto falou com a gente, né, cara? A gente conversou com o Matheus Loreto sobre atendimento criativo. A solução que ele e a agência dele encontraram foi de então, beleza, vamos entender e vamos conversar melhor com esse cliente. Eles estão mais próximos, então o cliente, quando o cliente resolve ter a ideia de fazer uma coisa que não é boa, ele está lá para conversar com o cara e não para brigar e bater de frente com ele. Uhum. Cara, é a maneira que tem, quanto mais a gente entender que, como a gente é prestador de serviço, como a gente está trabalhando para ter uma outra pessoa, cara, a gente tem que se colocar no lugar dela, tem que se conectar com ela.
Tem.
E tentar conversar e entender o que ela quer. Porque às vezes as pessoas não sabem exatamente o que querem. Quando tu entrega alguma coisa, ela talvez saiba que não é aquilo que ela quer. Uhum. Ela sabe que não é. Mas ela ainda não sabe de dizer exatamente o que é. Extrair um briefing, extrair... Isso às vezes é uma arte, né, cara? E eu admiro... A gente tem... Existe sempre uma rixa dentro de agências entre criação e atendimento. Cara, e já eu admiro... Eu admiro quem sabe fazer um bom atendimento, eu admiro quem sabe buscar informação e traduzir isso para dentro da agência. Cara, é uma arte também isso, não é? A arte não é só o cara do Photoshop, não é o cara do Illustrator. O cara que está falando com o cliente também tem que ser um artista e ter empatia e ter como fazer essa tradução para... E outra, e ensinar o cliente, explicar o que é bom... Entender que ele às vezes pede uma coisa meio sem pé nem cabeça, mas ele na verdade não é aquilo que ele quer. Ele quer uma coisa diferente do que a gente levou. E a gente tem que tentar entender isso dele.
E assim, é muito louco, porque eu acho que o fundamental é você conseguir sempre tentar traçar o perfil do cliente. Porque vai ter um tipo de cliente que ele é mais aberto. Por exemplo, a gente tava falando, beleza, a gente vai fazer, então é apresentar exatamente o que o cliente quer. Beleza, só que a gente sempre tem que tomar cuidado de se isso é funcional ou não é funcional para a realidade dele. É, porque assim, a gente está dentro de agência, a gente estudou, então a gente sabe o que vai funcionar para a realidade dele e o que não vai funcionar. E aí entra o fator defesa, que é você conseguir passar isso para o cliente ao falar, ó, isso aqui não vai funcionar por causa disso, disso, disso e disso. É realmente isso que você quer? Porque se for, beleza, você faz e lava as mãos. Uhum. Mas é sempre importante ter também a presença de... Às vezes a gente até faz, às vezes quando tem alguns clientes que já estão assim, mano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a versão da agência e a versão do cliente. A gente apresenta a versão da agência, defende com unhas e dentes o porquê que aquilo é o que vai funcionar e aquilo que vai dar resultado. Se não rolou, tá abraço. Entrega a versão do cliente e já era. Fazer o quê? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente, é como a gente estava falando, a gente, o Cauê colocou no grupo, a gente está para resolver problemas, mas às vezes se a pessoa não quer a resolução do problema, aí paciência. Tentou, pelo menos.
Eu lembrei de uma outra história também, com essa questão de atender cliente e a guerra das versões, né? A minha versão e a versão do cliente. Então, assim, também em agência, estava fazendo, se eu não me engano, era uma empena ou um outdoor. E aí o cliente veio, André, aumenta o logo.
Aí clássica.
Tá bom. Aí eu fui lá, explodiu o logo. Né? Não, André, foi muito. Ctrl Z. Aí ele, pô, tá perfeito agora.
Esse truque é maldade.
Eu evitei uma guerra, cara. Sabe? Então, por isso que eu acho que todo designer precisa passar um tempo também com o atendimento, para ter esse molejo, para ter essa nova skill, né? Que eu acho que falta muito pra gente, a questão de negociar, de defender e parar de fazer bico, ficar emburrado. Né? Eu acho que é um caminho bem legal.
Verdade.
E o ficar emburrado, cara, isso também é um... Isso quando tu tem um trabalho em equipe, esse tipo de sentimento, ele é contagioso, né?
Nossa, sim.
Isso é uma coisa que a gente percebe que quando começa uma onda de má vontade, assim, de reclamação, ou de o clima pesado, assim, cara, aquilo vai passando de uma pessoa para outra, cara, quando tu vê, tá, a equipe toda tá pesada, assim, tá. Tá, não tá rendendo e não sabe por quê, porque isso vai passando de uma pessoa para outra. Então, é um sentimento a ser policiado, né?
Cria uma cultura.
Não que a gente não possa se chatear, não possa se incomodar, mas tem que saber que não dá para deixar aquilo ali se dominar a tua atitude, né?
E, cara, às vezes se acontecer um problema que vai te afetar no trampo, assim, por exemplo, o cara pediu uma coisa, o cliente chegou, pediu uma coisa bem clara, e na hora que você entrega exatamente o que ele quis, ele fala que não era aquilo que ele quis. Pode acontecer. Mas aí eu vejo que é o seguinte, se você não alinhou isso num brief, não colocou as regras do jogo, você tá à mercê também, ninguém tá errado, porque se você não colocou a regra, ele vai ter a liberdade de fazer. Uhum. Você coloca a regra, legal, temos uma revisão, na terceira revisão, segunda revisão, tem uma cobrança, uma taxa, alguma coisa assim, ou não tem revisão, ou tem revisão, não sei. Mas se você colocar, deixar tudo alinhado no briefing, no orçamento, no contrato, tá tudo bem. Agora, se você ficar reclamando também, esse lance, puta, mudou de novo, o cara não sabe o que quer. A culpa disso, cara, é nossa mesmo, não tem jeito.
Uhum.
A gente compartilha a culpa, né?
Né?
E a partir do momento que você coloca esse negócio de, ó, a partir daqui vai ter taxa, cara... A próxima alteração, o cliente vai mandar tudo certinho pra você. Porque sabe que, putz, meu. É isso, cara. Às vezes tem que pegar no bolso, cara.
É igual construir uma casa e o cara chegar, levanta a casa e fala, putz, cara, esse quarto não era aqui não, viu? Quer ser... Não tem como, cara. E o projeto é gráfico, né? Ele, seja um vídeo, seja uma música, seja um projeto de design, ele é dessa forma. Você tem uma pesquisa. Você tem um monte de coisa, de etapas, de base, antes de executar, de entregar ele final. Muito interessante, né, cara?
A ansiedade é terrível, né? Às vezes, de querer botar a carroça na frente dos bois. Isso, eu só imagino o pessoal que trabalha, que nem tu, André, com a questão de educação, né? Isso deve ser uma constante, pelo menos sempre que eu tentei ensinar alguém alguma coisa nessa área, assim, na parte de usar os softwares, cara, como o pessoal gosta de botar a carreta no frente dos boi e quer sair fazendo um negócio lá na frente. Eu quero fazer aquilo, o cara, não, mas primeiro precisa aprender tudo isso aqui antes.
Isso aí é direto, cara, direto.
Domine as regras para depois quebrá-las, né? Essa é a máxima.
É, Uhum. Uma vez eu tava dando um cursinho rápido, assim, pro pessoal de uma outra agência ali, que eles usavam, queriam... Eu não sei se era alguém que estava vindo de outra área, coisa, mas não sabia usar o software direito ali, queria aprender a usar para quebrar uns galhos, assim. Aí foi, quero fazer aquilo outro. Eu digo, tá, antes de qualquer coisa, tu vai me dizer qual é a diferença do Illustrator e do Photoshop. enquanto tu não souber isso, tu não vai poder fazer nada. Primeiro nós vamos sentar, desligar o computador e conversar, e eu vou te mostrar o que é um e o que é outro. Depois a gente começa a mexer nas coisas.
Uhum.
É muito punk isso.
É, cara.
Eu já tive aluno assim que chegou, é que eu sempre pergunto, né? Você tá fazendo o curso por quê? E aí tinha um que era dono de um bar. E falou, não, porque eu tô cansado de pagar R$150 pra um designer fazer um flyer pra mim. Então, eu mesmo quero fazer. Ok, vamos. No final do curso eu olhei pra ele, e aí, cara? Pô, 150 tá barato, viu?
Muito bom.
Vou continuar pagando feliz agora.
Vou continuar pagando.
Vou até dar aumento pra ele.
Pois é. Daí, se tu parar pra pensar, o cara desistiu de fazer o flyer dele. Não, ele não desistiu. Ele entendeu,
entendeu
o que tava acontecendo, uhum. Mudou a perspectiva. Exatamente. Dele, né? Boa essa.
Galera, é o seguinte, então, antes da gente entrar, a gente tá falando um pouco, foi legal a gente entrar no assunto de desistir ou persistir dentro de uma produção, e a gente quer chegar até no ponto da carreira, que a gente vai chegar já, mas o ponto de equilíbrio que vai servir por esses dois lados, que eu acho interessante a gente discutir um pouco aqui, que é o seguinte: existe um momento que você tem a persistência e fica na dúvida se você está sendo tolo de persistir, cego, e é uma persistência negativa, e tem aquela outra, aquela desistência que você fica também no linear se você está sendo fraco e desistindo. Então, cara, esse feeling, essa linha tênue que é o perigo para a gente conseguir decidir, seja dentro de um projeto, seja dentro da nossa carreira, do nosso trabalho. E aí o bicho pega, cara. Vamos discutir sobre isso agora um pouco. O que vocês acham?
Uhum. Ótimo.
Vamos.
Cara. Isso é uma coisa que fica passando um monte de coisa na cabeça da gente. Mas...
Sai fumacinha.
Mas, cara, eu acho que tem um remédio muito bom pra isso. E o André até comentou isso antes da gente começar a conversar aqui. Que é, cara... Conhecimento te ajuda a escapar desses. Como é que é? Desse probleminha, não é probleminha?
Isso
é palavra agora.
É isso.
É, desse dilema.
Dilema.
Conhecimento é uma coisa que te ajuda, porque ele vai te dar perspectiva, né? Sobre o que vai acontecer, sobre o que pode fazer de melhor no futuro, o que tu entende o que vai acontecer se tu continuar no que tu tá fazendo e o que pode acontecer se tu for pra outro lado.
Uhum. Exato, cara.
Consegue ver um pouco mais longe, né?
Tem uma coisa que o Tim Ferriss traz, se vocês procurarem um tema que chama Fear Setting. Eu não sei se tem em português, cara, mas se você achar Tim Ferriss Fear Setting ou for na parte de TED Talks do Tim Ferriss, tem legenda em português, isso eu sei. E ele traz uma estratégia, cara, que... é batata para você resolver esse tipo de questão difícil na sua vida ou em qualquer coisa. Ele fala o seguinte: ele vai fazer uma matriz e você vai preencher e responder coisas simples, que é assim, ó: o que de pior pode acontecer se eu fizer isso? Legal. E se acontecer o pior, eu posso remediar? E se o pior acontecer de fato, o que eu perco, né? Ele vai por três níveis, assim. Tô falando meio por cima. E aí também, de melhor, legal. Se isso der certo, quais são os meus benefícios? E a longo prazo, como que fica? Então, se você faz uma matriz dessa, cara, você já vai ver que a maioria das suas indecisões, elas são baseadas no medo. Porque como a gente tava conversando antes, o André até trouxe em off pra gente aí, falou, se você tá com dúvida de verdade, é porque tem um problema acontecendo, né, André?
Sim, sim, cara. É na verdade, assim, já que você falou na questão do medo, é uma outra fonte constante de frustração que eu enxergo, pelo menos comigo, foi a questão de não saber dizer não. Né? De pôr aquele limite para o cliente. Não, cara, você só tem direito a duas alterações, enfim. Então, é a partir do momento que você aprende quando dizer não, né, as frustrações caem 70%. Né? Então, assim, uma dica que eu tenho para isso é o seguinte, para você falar sim, o sim é muito óbvio. É sim. Né? Então, assim, cara, não sei. Não sei é não. Talvez, talvez é não. Quem sabe é não.
Concordo.
Entende? Percebe?
Começa treinando.
Tá indo, cara.
Vai treinando, então, não.
É verdade.
Não precisa dizer não.
Então, quando eu entendi isso, cara, foi libertador. É libertador.
Muito, cara. Tem um lance, cara, que na programação neurolinguística diz que é a questão da incongruência. A incongruência é como se fosse uma indecisão, só que interna. Então, imagina que você tem partes de você que pensam diferente. Tem a parte Lian que está alegre, a parte de Lian que tem medo, a parte Lian que é conservador, o outro que é ousado. E essas partes compõem nosso eu. Só que acontece, elas ficam em conflito. Isso existe uma incongruência interna. Então, às vezes, cara, é interessante ver que todas as suas partes, elas estão num único objetivo, que é ajudar. A sua indecisão, o seu sentimento físico, emocional, mental, ela tá todo mundo trabalhando para te ajudar. Só que aí você tem que identificar e negociar entre essas partes, sabe? Isso é um exercício muito legal de fazer. Peraí, eu tô com medo porque eu tô me protegendo de algo. E aí você vai investigando, investigando para ver o que está acontecendo. E a partir do momento que você tem aí, vai quebrando esses laços aí, essas amarras, vai dissolvendo essas amarras, fica fácil, cara. Você começa a sentir que, nossa, o sim é sim mesmo. E o não é não. E aí começa... Então é legal você ter um diálogo interno e começar a observar o que está acontecendo, o que é esse conflito aqui, o que está me protegendo, o que está me buscando para agir também, esse tipo de coisa.
Se a gente até for falar do medo, né? O medo costuma ser o quê? É o receio que você tem de fazer algo novo, de fazer algo diferente. E o medo, até quando você está nesse pensamento de, putz, será que eu continuo? Será que eu desisto? O medo muitas vezes faz você ficar dentro da sua zona de conforto, cara.
Muito,
faz
muito.
Você chegar e falar, cara, eu não vou querer fazer algo novo por medo daquilo que vai me trazer. Às vezes, cara, quando você está desmotivado, o que você tem que fazer é exatamente fazer aquilo, porque às vezes aí você vai achar algum outro tipo de motivação. Porque se você ficar sempre na mesmice também, vai bater a bad, vai ser aquela coisa, então, tá. Você também vai se sentir estagnado, você não vai sair do lugar. Então, é interessante você controlar isso também e tentar se arriscar alguma hora ou outra em algo novo, porque às vezes você descobre uma coisa que vai te motivar. E eu acho que é muito legal isso, tanto quanto o conhecimento, que o André falou, que o conhecimento te traz a motivação. Cara, você descobrir algo novo, começar a fazer algo novo da sua carreira, também te ajuda a motivar, porque...
Muito, cara.
Né, é meio que isso.
É sair daquela fase do e se, né? E se... E se eu fizer, e se eu for, e se eu não fizer?
Cara, mudança, movimento é ótimo.
E também, cara, e também junto com o que tu falaste, André, da questão de entender a importância do não, tem uma outra coisa que... Eu acho que foi o Alê que comentou isso numa das lives dele, em algum momento ele falou disso, não me lembro que momento foi, mas que, cara, às vezes a gente precisa aprender a não... pegar o problema dos outros pra gente. Porque a gente tem esse hábito de resolver problemas, né? Porque é o que a gente costuma fazer, que nem a gente já chegou à conclusão de que somos resolvedores de problemas de diversos tipos, de comunicação, de imagem. Mas, cara, o problema é que a gente precisa também entender que tem problemas que não são nossos. E não adianta a gente criar um problema pra gente pra solucionar o problema de outra pessoa. Porque pra ela pode ser bom, mas pra ti não. Pra gente não vai ser bom.
A importância do não
é fundamental, cara. É o momento de tu olhar e dizer. Só que o não, ele é importante, mas também é importante a gente aprender a perceber esse momento em que a gente tá efetivamente decidindo que não vai absorver o problema de outra pessoa.
Uhum.
Porque isso te ajuda a no futuro conseguir ler esses sinais mais facilmente, né?
Pois
também não, a gente não pode ser a pessoa que diz não para tudo, né?
Uhum.
A gente precisa ter a flexibilidade, precisa entender as situações e conseguir avaliar, mas a gente tem que criar métodos internos, que ele diz, de colocar os vários eus em acordo para eles conseguirem chegar numa solução rápida para aquele assunto.
Verdade.
É que não tem a vida toda para decidir, né?
É que, na verdade, o não choca.
Verdade.
Choca a pessoa. É. Então, assim, eu tenho, assim, uma preocupação muito grande de não magoar uma outra pessoa, sabe? Então, assim, aí entra no que o Lian falou. Eu tô pensando nos meus eus aqui. Então, quando eu digo não, é por mim, sabe? É o meu... Eu quero aliviar um pouco da minha carga.
Também não pode te magoar, né?
Sim, claro que não.
É, claro.
É. E, cara, infelizmente, né? Infelizmente, nessa trajetória que a gente tem nesse mundão de Deus aí, cara, a gente vai cruzar com pessoas que não estão preocupadas com a outra pessoa.
Uhum.
E a gente precisa, é triste isso, mas a gente tem que aprender a reconhecer essas pessoas, reconhecer as situações para nos proteger, né? Querendo ou não, a gente também é parte interessada no assunto. Não adianta só, não vou magoar, tá, mas vai te magoar para não magoar outra pessoa.
Uhum. Cara, mas
chega um ponto, isso não é produtivo, mas...
Se você tem os seus valores, sua ética, de verdade, e preza por esses valores do bem, o que você agir não vai causar problema para ninguém, cara, porque é um movimento natural que vai acontecer, desde que você tenha uma conduta do bem, cara, conduta do bem. Uhum. Você não quer o mal de ninguém, simplesmente tem que fazer os movimentos e as suas escolhas que vão te ajudar, que vão te, sem pisar em ninguém. Isso não, quando você tem os valores, cara, já é um filtro, você não vai pisar em ninguém, você não vai fazer nada.
Sim.
Você nem se cogita fazer uma parada, né, que possa interferir no outro. Mas uma coisa que é legal, veio na minha cabeça aqui também, cara, é assim, às vezes dúvidas, elas ficam corroendo a galera também, né, desse negócio de desistir ou persistir, vou ou não vou e tal, mas tem algumas perguntas que a gente pode se fazer, assim, se questionar, que é tipo assim, ó, será que esse meu medo tem a ver com o julgamento do outro, pensando no outro, sempre assim, porque 90% dos casos que as pessoas têm medo de falhar é de ter que provar algo para alguém, de ter que se posicionar, e eu tenho medo de falhar porque alguém vai me julgar como fracassado, alguma coisa assim. Então, se desligar isso, cara, a vida fica mais leve. Você desliga. Né?
E, novamente, a gente se programa desde da infância para não poder errar. Tem aquela percepção do não poder errar. E não é, cara. A gente erra. Não tem como evitar.
Exato. Errar é permitido, cara.
É? Sim.
Errar é permitido.
Tem começo, meio e fim. E entre um e outro, a gente vai errar. Não tem muita escapatória.
Você falou peça-chave aí, Lian, que é assim, programação. E isso acontece mesmo. De fato, a gente, até os 7 anos de idade, a gente é programado como se fosse um computador mesmo. E isso fica dentro da gente na vida adulta. E agora é a gente que tem que saber lidar com isso, cara. Tem que... Não tem jeito. Tem que saber lidar com isso.
Caramba, ficou profundo o papo, né, mano?
Mas é... Cara, e pior de tudo, parece tão profundo, mas... Não é que parece, é uma coisa profunda. Mas, cara, se a gente começa a se dar conta disso, a gente percebe os momentos em que a gente está se podando. Só a gente aceitar que a gente não é perfeito, que a gente erra. E a gente consegue perceber que a gente mesmo, em algum momento, está pensando alguma coisa, tipo, cara, mas isso aqui não está me ajudando em nada, essa ideia que eu estou tendo.
Não, é, e sabe outra coisa? Porque assim, isso que você falou, o fator medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu acho que é uma coisa, porque assim, quando você tá querendo fazer, você tá querendo fazer alguma coisa, e você fala, putz, cara, mas a pessoa vai pensar X ou Y de mim, cara, se você cogita fazer essa coisa, é que você tá motivado a fazer essa coisa. E se você tá disposto a enfrentar isso pra fazer essa coisa, cara, a chance de dar errado é muito pequena, porque você tem a vontade, você tem a motivação de fazer aquilo acontecer. E assim, a gente tava conversando, principalmente pra nossa área, que é a área criativa, cara, você tá desanimado, porque assim, vou falar uma verdade, a gente é criativo, a gente tem que estar estudando a todo momento, a gente tem que estar atualizado a todo momento, sai feature nova, sai design novo, tendência e tal. E cara, se você não tá motivado a fazer um negócio, aí é complicado. Ou se você tá preso fazendo só isso porque as pessoas pensam que você é isso e que você deve ser isso, você também evolui e você também não, né, acaba muitas vezes nem dando certo, né? Porque você fica preso com essas travas aí, como o Lucão falou.
Mas você mesmo pode contar pra gente, Thiagão, que é o seguinte... O movimento, a mudança é boa, cara, porque principalmente na área criativa, você vai absorvendo conhecimentos e manhas e técnicas e pensamentos de os caras que estão trabalhando ao seu lado. Então, por exemplo, você mudou, né, recentemente de agência, né? E não foi uma experiência que começa a te desenvolver rapidamente?
Cara, não, com certeza. Inclusive, isso é uma coisa muito louca, porque eu passei durante esse período por home offices, eu passei durante esse período por mudanças de equipe, então, tanto do emprego anterior quanto no emprego atual. E uma coisa que eu passei muito a valorizar são as pessoas, cara. É você estar conectado com a pessoa. Porque, assim, tem um lado muito importante do home office, obviamente, né? A gente está em uma época de pandemia, a gente tem que prezar pela segurança acima de tudo. Mas você tá perto de pessoas que vão te ajudar, perto de pessoas que te motivam e perto de pessoas que colocam você pra cima no sentido, às vezes, de realmente de putz, mano, que da hora, putz, que legal isso que você fez. Ou às vezes no tipo, putz, cara, olha o nível que tá essa galera aqui, vou buscar aprender. Vou perguntar pra ele, vou conversar com ele. E assim, os períodos de home office que eu passei foram um pouco complicados, justamente pra gente não ter essa conexão com a pessoa que tá do lado. Então, isso é uma coisa que eu passo a valorizar muito. Então, essa mudança, né, como o Lucão falou, eu acho que ela foi muito benéfica em vários pontos. Só que ainda assim, é ainda muito por essa questão de visualizar perfil e de estar querendo aprender a todo momento, eu acho que você já cria meio que uma cultura de, putz, independente pra onde eu for, eu vou buscar aprender com quem tá lá. Não vou estar preocupado se o cara vai ser o expert, se o cara não vai ser o expert, se ele é melhor que eu, se é pior que eu, tecnicamente falando, né? Isso não importa, você vai procurar aprender com pessoas. E isso é um ponto diferencial, cara, e vai te fazer ficar motivado em qualquer lugar, porque pessoas sempre são aprendizados e você pode aprender com elas.
Muito legal. Cara, eu lembrei de uma coisa agora que me aconteceu há muito tempo. Meu começo, quando estava começando a trabalhar. E eu trabalhei, estava numa agência e rolou, o clima estava pesado, estava ruim, não estava dando. E cara, o cliente falou, é pessoas que fazem o clima ficar pesado. Não são as coisas, não são os acontecimentos, são as pessoas que decidem ou aceitam que o clima degringole e que não fique um clima bom. Então tava aquele clima pesadão, aí chegou um momento que deu um brigueiro na agência lá e o dono da agência se indignou e disse aquela frase clássica que todo mundo já deve ter ouvido, né? E que é uma frase que faz a gente ficar com medo. Ele diz, e quem não tá feliz que também saia, porque não sei o quê. Cara, naquele momento que ele falou isso, eu digo... Eu quero estar com alguém que pensa assim, sabe? Eu quero estar junto, eu quero dedicar meu tempo e meu esforço para alguém que pensa assim. Que não é assim que eu penso, cara. Eu não diria isso porque eu não acho que seja o jeito, a solução para as coisas. Cara, ele terminou de falar aquilo assim, cara, passou um mundo de ideias na minha cabeça em uma fração de segundos. Eu juntei minhas coisinhas, botei na minha mochila, levantei, tô indo. Meia da tarde. Tá indo onde? Não, eu tô indo embora, eu não tô feliz. E caramba, eu tô saindo da agência agora. Juntei minhas coisas e fui embora. Voltei lá pra acertar minhas contas. Daí vai dizer, mas tu desistiu. Não, cara. Na verdade, não fui eu que desisti. Desistiram de mim, né? Eu só percebi isso.
Então, E quando a pessoa fala isso, é sinal de que ela tá convicta de que ela tá certa, e aí você tem a certeza absoluta que ela não vai mudar. Então você tá realmente persistindo em algo que muitas vezes não...
Na verdade, o que eu fiz? Eu respeitei a opção dele, né? Ele diz, ele quer assim, eu não. O que, que eu posso fazer? Eu não vou tentar mudar a ideia dele, porque eu não vou conseguir. Então eu mudo.
É, exatamente isso.
É, uhum. É uma coisa meio chocante, sim, mas pra mim foi aquele momento foi importante. Eu novo ainda, sabe? É, com todos os medos e receios. É, o que me ajudou foi que eu tinha uma estrutura boa, familiar, eu não tava dependendo daquilo para sobreviver, mas aí entra uma coisa que o Jorge, o Rutherford falou, cara, é importante a gente tentar construir uma reserva para poder tomar certas decisões no futuro, né?
Nossa, super inteligente
isso. Aconteceu um negócio parecido comigo. Eu não era tão novo, eu acho que foi em 2010, 2011, enfim. Foi 2008, minto, foi. Eu lembro que eu estava num ritmo assim de agência tão pesado, a carga estava tão forte, que eu cheguei em casa, desmaiei.
Nossa.
Aí eu senti uma dor e tal, enfim. E aí a minha esposa me levou pro médico, né, pra urgência. Eu tava tendo um princípio de infarto.
Caramba, meu.
Tá louco, com 32 cara. Anos. Então, assim, aí entra o que o Jorge falou. Eu parei, pedi uma licença de uma semana. Aí vi assim, olha, fiz lá as contas, aí eu chamei a esposa, olha, com o que a gente tem eu consigo viver um ano mantendo esse mesmo padrão. Então, cara, eu tirei um ano sabático. Foi de estudo, estudei assuntos que não tem nada a ver com Photoshop, sabe, eu nem abri, assim, Photoshop, né? Aí eu estudei sobre cerveja, sobre vinho, fotografia, desenho. E aí eu desisti de agência nesse momento.
Que legal, cara.
E aí eu parei, assim, eu falei, não, cara, se eu insistir nisso, eu morro. Então, aí foi o momento que, de conhecimento, que a gente estava falando, e assim, eu falei, não, cara, se eu continuar nisso, o meu futuro vai ser curto, né? Então, assim, o não nessa época foi importante para mim. Chegou, não, cara, eu não quero isso mais para minha vida. E aí eu fui ser o quê? Professor. Mais tranquilo, né?
Mas é só a conotação que você dá, você percebeu? Uhum. O lance, às vezes, a palavra desistir, ela, na nossa sociedade, ela é pejorativa, mas ela não é, cara. Uhum. É só não, o valor não, que você coloca pra ela, é mudança, é renovação, oportunidade.
Às vezes você tem que ter mais coragem pra desistir do que
persistir. Até vou... A Dagli comentou ali, largou nos comentários, que todos falam isso, quem não tiver satisfeito pode ir. E pra ela diz que isso foi um impulso que ela precisou para correr atrás da empresa dela. E hoje Excelente. Ela tem a empresa dela, tá trabalhando, batalhando, seguindo falar pra gente no grupo do conference lá das presepadas que ela vê os prospects e os clientes aprontando, cara. E é isso aí, cara. É tipo, o desistir, ele é desistir, é uma porta, cara. Ela tem... Tu tá indo de um lugar pra outro.
Cada escolha é uma renúncia, cara.
Ela separa dois lugares e tu tá indo de um pra outro, cara. Tu não passa por uma porta pra chegar a lugar nenhum.
Exato.
Sim, sim, sim.
Sempre tem tempo Sem de dúvida. Mudar, de renovar, cara. Recomeçar é ótimo, cara. É ótimo. E tem que ter coragem. Uhum. Tem que ser forte pra fazer isso. Né? Zona de conforto é pros fracos mesmo. Essa é uma certeza também, cara. Às vezes você pode ter uma opção de segurança, se você tiver. Eu acho assim, ó, tem que ter um fator importante na questão do trabalho e nessa questão de persistência. Ela tem que te desenvolver. Porque às vezes você está num trabalho que não é lá aquela coisa, não é o seu ideal, mas te desenvolve. Aí legal, às vezes, você dá uma persistida, porque agora você está num trabalho que você está infeliz, não é o que você precisa, que você precisaria, e ainda não te desenvolve. Aí, cara, não, não há dúvida que tem que mudar, né?
Sim. E é importante também pensar que Cara, um problema que acontece no trabalho, que acontece dentro da equipe, coisa, não é o motivo para desistir. Problema é o motivo para trabalhar e tentar achar uma solução. Agora, se o problema se torna regra, se aquilo se torna o corriqueiro, aí volta o que o André falou, daí tu percebe que tem um problema maior, né? Do que aquele probleminha. Tem uma coisa que talvez seja um sinal que tu precisa, mas é muito importante perceber que não é simplesmente assim, nada que me deixa triste, nada que me dá trabalho, eu preciso aceitar. Não, cara, a vida é cheia de trabalho mesmo, a gente tem que penar, a gente tem que pelear e tem que brigar pelas coisas que a gente quer, não, porque o desistir não pode ser a regra, né? Tipo, ficou difícil, desiste. Isso vale para trabalho, vale para vida, vale para relacionamento. Porque, cara, o cara é casado, não é perfeito, cara. Tem que insistir, porque, cara, é natural, cara. São duas pessoas e tu tem problema em família também. Não é assim o desistir por desistir, mas ele é importante quando tu tá fazendo alguma coisa que vai te construir, vai te deixar uma pessoa melhor, né, Lucas?
É, cara.
Tem que ter uma mudança. Acho que essa palavra, quando a gente pensa em desistir, eu acho que tem que olhar para essa palavra mudança e tentar encontrar ela nessa desistência aí, que de repente ela já muda toda a cena.
Tem uma frase... Tá.
Até para a persistência também, desculpa, Lucas.
Vai lá.
Até para a persistência também, é como a gente estava falando antes, né? Se você acha que precisa insistir em alguma coisa, porque você já está vendo um erro, tá? Então, assim, até para você insistir, você precisa pensar numa mudança de caminho, seja de caminho, de estratégia, de posicionamento, enfim. E tem que estar pronto para perder alguma coisa.
Tem.
Né? Como o Lucas falou, cada escolha é uma renúncia. Então você vai ter que estar pronto para perder alguma coisa.
Vai.
Não tem jeito. A vida é assim.
Tem uma frase, cara, que é atribuída ao Mandela, eu não sei se é dele mesmo, mas é aquela frase clássica, né? Eu nunca perco. Ou ganho, ou eu aprendo. Então tá tudo certo, cara. Sempre vai sair ganhando. Então é um negócio de perder o medo, né?
Inclusive, até dentro desse assunto, eu quero puxar o comentário, cara, do Leonardo Azeredo. Mano, esse cara é fera. Não, esse cara é 10, mano. Eu aprendo tanto com esse cara, mano, porque a gente sempre tá conversando pelo Instagram, sempre. E se tem um assunto que a gente gosta de falar, além de design, obviamente, é de música. E olha só que legal, que ele conta a história dele de que ele veio da música. Ele começou em uma carreira musical e em determinado momento ele fez essa transição e passou pro design. E o que que é legal, cara? Porque, mano, o trabalho dele é absurdo, tá? Quem não conhece Leonardo Azeredo pode seguir, porque o cara é fera. E o que que é interessante a gente ver sobre isso? Porque a gente conversava muito, como nós dois somos músicos e tal, a gente fazia muita... A gente assimilava as coisas do tipo, putz, cara, olha esse negócio aqui da música, não funciona perfeitamente aqui no design. Foi uma filosofia que a gente ficou um tempão conversando, de tipo, de viajar na maionese, tá ligado? E é legal de ver isso, putz, ele passou pela música, aí em determinado momento ele desistiu e foi pro design. Isso significa que ele cometeu um erro? Não, isso significa simplesmente... Porque o que acontece? Aquilo que ele estava aprendendo na música, hoje é usado no design. Porque a gente está falando de criatividade, a gente está falando de uma área onde você precisa se expressar. E é aquela coisa, o que passa é uma adaptação. O que antes era acorde, nota, agora é cor, textura, mas você sempre está indo no mesmo caminho. Você sempre está indo no caminho de construir algo, passar uma mensagem e tentar... pegar a sensibilidade da pessoa de alguma forma. Então, cara, é outro exemplo aí que a gente tem de um cara super talentoso que em algum determinado momento falou, vou trocar o meu caminho, e ainda assim carregou toda a bagagem que ele tinha antes, que com certeza faz toda a diferença pra ele, eu tenho certeza absoluta disso.
Cara, e a frase que ele botou ali é muito boa, cara. A frase que ele leva pra vida dele, que escolher é focar é abdicar é perder. Mas perder é ganhar. Então, cara, é um circo, cara.
Muito bom.
Dá pra fazer uma camisa com isso aí, cara, que tá excelente.
É. Opa, vamos.
Vamos aí, vamos aí.
Mas, pra essa roda aí girar, o cara tem que fazer o primeiro movimento, né, cara?
É verdade.
Sim, cara. É, pegando o gancho aí do Thiago, de música, pra quem não sabe, eu sou de Belém. Então, tem um músico chamado Alberi Albuquerque, pesquisem. Eu vou até pôr aqui no chat.
Alberi Albuquerque, legal.
Ele é um pesquisador e ele criou um gênero musical, tá? Então, qual foi a pesquisa dele? Ele pegou o som dos animais de floresta, de onça, tucano e criou uma música a partir do canto do pássaro. Então ele pega assim, essas frequências, montou a música. Cara, é fantástico o trabalho dele. E recentemente ele começou a fazer um trabalho de música arquitetônica.
Caramba!
O que é isso? Loucura. Ele pega uma planta, e isso funciona para a marca também, tá? Ele pega uma planta, ele mede todos os ângulos que tem lá e joga numa partitura e cria a música do prédio, sabe?
Aqui, nossa, que da hora.
Aqui a gente tem o mercado do ver o peso. Então, ele fez a música do mercado. Ele fez a música do altar da Igreja da Sé. E ele está agora fazendo isso com marcas. Ele pega a marca, soma os ângulos, joga na partitura e cria a música da marca. Cara, é uma loucura. É uma loucura isso.
Muito legal.
Caramba, e fica na harmonia, meu.
E ele tá num nível assim, que se você quiser falar com ele meio dia, você não consegue. Ele acorda às 20 horas e dorme às 8 horas da manhã do dia seguinte. Então assim, de dia esquece.
Loucura.
Mas é muito bom, cara, é muito bom. Pesquisem aí, vale a pena pra quem curte música. Eu sou músico também, já desisti da música bastante. Faz tempo que desisti da música, eu desisti mesmo.
Eu tô voltando agora, acredita? Fiquei uns 2-3 anos parado. Aí de repente o pessoal da minha banda, que é o Slasher, né? A gente é autoral, é metal brasileiro. E a gente lançou 3 álbuns já e tal. Só que aí, cara, o nosso vocalista foi morar na Hungria. E aí a banda ficou meio congelada, assim, as atividades e tal. E agora, cara, a gente recebeu um convite aí pra fazer trilha sonora de um filme de terror nacional.
Olha, tá louco.
Bem interessante, animal. Assim. E eu com os atores globais e tal, né? Foi o nosso baixista que fez o esquema e tal. E aí ele falou, cara, tô com a música pronta aí, vamos juntar e vamos fazer acontecer. E agora tá... tô apanhando aqui, tô enferrujado, cara.
Tá aí um corte então, cara. A volta de Slasher, olha só, cara. Não, agora nossa, mano, tem que disparar aí para os lugares. A minha mãe até tá falando que esse episódio, concordo com ela, virou um Tribe Pixels, né, cara?
Que legal.
Tava juntando os dois mundos.
Eu falei que ia ser o crossover.
Olha que legal.
O crossover tá rolando, cara.
Cara.
Mas, Thiago, tem que botar, Ana, quando for fazer o corte, tem que fazer o... Notícia bombástica!
Não, vou me vestir que nem âncora, tá ligado? Nova notícia que vai abalar o mundo do heavy metal nacional. Slash confirma sua mudança, ou melhor, sua volta, dentro de um filme brasileiro com atores globais. É isso aí.
Âncora. Não, mas âncora sou eu, né, cara? É só amarrar uma corda no meu pescoço e me atirar, que eu afundo que é uma...
Se você tá escutando a gente e mora próximo, em Santa Catarina, região, dá um toque, eu tô precisando de um estúdio pra gravar a música pra mandar pros caras lá, a minha parte.
Você viu?
Tô na captura.
Ó, vocês vão estar num filme, cara, olha aí, ó.
Aí, ó.
Então,
vamos lá.
É uma boa.
Ó, vamos fazer um bloquinho final das nossas histórias de vida aí, cara. Vou começar contando a minha, que é o seguinte... Eu passei por um momento aí de mudança também, de radical, que eu sempre trabalhei com agências também, eu tive as minhas agências, trabalhei em agências e decidi também, foi a primeira mudança, para tentar a minha própria agência, tentar uma carreira e tal. E aí, legal, fiz isso, maravilha para desenvolver, foi muito bom. E parti para duas agências que eu fui proprietário com mais outros sócios, assim. E aí, cara, foi um negócio que me consumiu bastante. Eu acho que é uma caminhada que é muito mais administrativa, estratégica do que criativa, para quem vai trilhar um caminho assim de abrir algo mesmo, assim, a burocracia, parte administrativa é muito gigante. Então é uma coisa que me consumiu demais e foi um momento que eu falei, cara, chega, desisto de ter agência. Não quero ter agência porque não é a vida que eu quero. O dinheiro que ela me fornece não paga a energia que eu invisto, a saúde que eu invisto. Mas essa é uma visão muito particular minha, de visão de vida. Tem gente, cara, que se dá super bem, que vai e consegue administrar funcionários, faz a coisa girar de uma forma, a engrenagem girar perfeitamente. Mas eu não. E aí eu fui para a carreira solo, comecei outras funções e me desenvolvi bastante. E foi uma escolha muito legal. Então é uma coisa que, assim, cara. Não tem essa de erro, cara. Tudo é necessário na sua vida. Às vezes você passa um momento, cara, que é para te desenvolver para o próximo passo. E aí você vai caminhando, cara, e vai nessa que vai fluir tudo bem. Se você seguir tipo, numa inteligência maior, que é uma inteligência da intuição, do coração, assim, cara, você vai fluir, cara. Vai fluir e tá tudo certo recomeçar, tá tudo certo tentar de uma forma diferente. Mas é só parar. Pensar um pouco, fazer essas análises que a gente trouxe aqui durante o episódio inteiro, se não é medo, se não é alguma coisa que está te limitando aí, uma crença limitante que veio de criança, um monte de coisa. Mas enfim, para resumir essa história, eu saí desse mundo daí de empreender na parte criativa e com agências e, meu, tô super feliz nessa jornada aí. Vocês têm alguma história aí de mudança, desistência e coisas assim?
Conta aí, André.
André tem.
O André tem.
André tem uma história maluca, cara. Chega a dar um frio na espinha.
Oi. Então, voltei.
Voltou.
Então, cara, vamos lá para minha história. Final de 2018 para 2019, como falei, eu sou de Belém, enfim. O mercado aqui tava ruim para minha área, tá? De educação, enfim. E aí eu falando com a minha esposa, chega, olha, tem uma possibilidade de um trabalho em São Paulo. E até com a Fabiana, enfim, que todos conhecem aqui. E aí ela falou, não, ok, vai lá e deixa que eu seguro a onda aqui com a minha filha, com a nossa filha. Então, peguei e fui. Parti para lá para São Paulo. Até difícil falar, enfim. Passei por uns perrengues lá, dormindo em sofá, enfim. E aí, tudo isso atrás de um sonho, tá? Que é, enfim, de criar nome. Que é o que a gente quer, na verdade. Né? A gente quer ser conhecido no nosso mercado, a gente quer ser um ponto de referência. Então, eu parti até disso. Então, assim, foi um ano difícil, um ano muito difícil, muito, muito, muito. Mas também foi o ano que eu mais aprendi. Né? Aí entra lá a questão de escolha, você tem que estar preparado para perder alguma coisa. Eu perdi um ano da minha filha, né? Até de um sonho de, enfim. Então, isso aí rendeu para mim e rende até hoje trabalhos bons, certo? Criei muitos amigos aí, Rodrigo, o Lucas.
Cara, que loucura.
Mas vamos lá falar de aprendizagem, né? O que que eu aprendi com isso, cara? Eu aprendi que, no fundo, todo mundo é mais forte do que acha que é, né? Você tá pronto ali para pegar porrada, você tá pronto para, cara, tá pronto para tudo, tá? Então, falando aqui uma notícia em primeira mão que eu recebi hoje, depois que eu falei com o Lucas. Eu estou prestes a assinar um contrato com uma editora da Índia para escrever uma série de livros de conteúdo Adobe para eles.
Que legal, cara.
Então, assim, isso veio dessas amizades que eu conquistei em São Paulo.
Legal.
Não desisti ainda, né? Pretendo voltar, só que com o pé mais no chão. Foi uma loucura. Peguei a mochila, falei, olha, tô indo. Posso? Ok, André, vai. Vai lá e deixa que eu seguro as pontas. E ela realmente segurou.
Ah, legal.
Incrível, cara.
O que tu falou aqui, perdeu um ano, cara, investiu um ano em alguma coisa que vai te gerar frutos agora por muito tempo, né, cara?
É, investimento.
Mas o que ele disse, foi uma escolha que deve ter sido difícil e ainda bem que tá valendo a pena, né? Que legal, cara.
Conte com nós, cara, sempre que precisar, cara.
Sair da zona de conforto dói, cara. Eu vivi isso aí na carne, tá, mas, cara, eu tô me tremendo aqui. Mas vale a pena, sabe, quando você aprende que desistir não é uma fraqueza, tá, e que persistir às vezes é um erro, você consegue ter uma vida mais leve. E, cara, eu tô vivendo muito leve esses últimos 2 anos, olha, muito leve, nunca produzi tanto.
Que legal.
Nunca produzi tanto.
Cara, isso é inteligência.
É isso.
Isso é autoconhecimento.
História, né? E depois dessa história, eu vou falar o quê? tentar deixar uma mensagem. Tá? Vamos fazer assim. Porque, cara, o que acontece, né? Eu tô em início de carreira. Só que, obviamente, acontece em vários momentos, principalmente quando você ainda é inexperiente, você não conhece muito bem, você acaba se frustrando muito em alguns momentos. E vira uma coisa, porque, por exemplo, eu sempre sinto que eu invisto muito nisso. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de ir atrás de conteúdo, eu faço muita coisa, e ainda assim vai ter aquele momento onde o cliente vai te reprovar a sua peça um monte de vez. E aí vai vir aquele bichinho que vai te falar, cara, é a única coisa que você faz da sua vida e você não tá conseguindo entregar o trabalho pro cliente. Isso é uma coisa que às vezes martela, às vezes é pesado. Só que o que acontece? A primeira coisa, você tem que entender sempre que às vezes o problema não é você, o erro não é você, não é seu de jeito nenhum. E a segunda coisa que você tem que ter na sua cabeça, cara, você, por mais que você esteja na área criativa ou em qualquer lugar, você não é obrigado e você nunca vai ser bom em tudo, cara. Você nunca vai ser bom em tudo. Vai ter algumas coisas que você vai ter mais facilidade, outras coisas que você vai ter menos facilidade. E aí é o jogo da bola de neve, é o jogo de compartilhar. Então aquilo que eu sou mais fraco, eu aprendo de quem é melhor que eu. E aquilo que eu sou um pouquinho melhor que o outro, eu vou e compartilho essa informação pro outro. Porque às vezes a dor que ele tá tendo, se ele tivesse esse simples contato, essa simples conversa, muitas das vezes ele não vai tá tendo. Então foram momentos onde me passou isso na cabeça, por algumas dificuldades que eu tive de tipo, putz, será que eu realmente tô no caminho certo? Só que uma coisa que, putz, eu fico muito grato, cara. Fico muito grato porque, assim, esses últimos meses foram um tanto complicados pra mim, porque eu tava tendo que unir trabalho, faculdade, o podcast, o trabalho autoral e freela e um monte de coisa. E eu acho que isso é uma das provações mais fortes que você vai passar na vida. Que, tipo, se com toda essa quantidade de informação você continua no caminho, é porque, cara, é isso que você vai ter que fazer e é isso que você faz. E eu sou muito grato por tudo que eu faço, cara. Inclusive, esse podcast é incrível, eu fico muito feliz de fazer parte disso, tanto por o que a gente produz, por o que a gente ajuda as pessoas e principalmente, cara, por conhecer histórias, porque a história do André Rendeiro é incrível, sensacional.
Né? É legal, cara.
É emocionante. É demais. Então, enfim, parabéns, essa é a mensagem que eu deixo.
Cara. E não, e eu acho essas coisas, eu quando eu paro para pensar assim, o que que eu não me vejo como o cara que tem essa coragem de fazer esse tipo de empreitada, assim. Mas, cara, eu, na minha trajetória também, em alguns momentos aconteceram, tipo, comecei trabalhando em jornal, comecei trabalhando num grupo editorial aqui da região, aí saí para ir para gráfica, trabalhei em gráfica, depois fui da gráfica fui para uma agência. Eu trabalhei primeiro numa agência, depois o pessoal da gráfica me gostou lá dos trabalhos que eu mandava, acharam que estava legal, me chamaram para ir trabalhar lá, fui, voltei para agência. Daí teve uma época que eu chutei o balde assim também e fui trabalhar com computador, uma empresa de suporte, manutenção e venda de computador. Mudei para de cidade, meio na louca também, para eu e um colega meu morar em outra cidade lá para trabalhar numa outra empresa na área da informática também. E, cara, agora já estou alguns anos já aqui nessa agência. E quando a gente pensa em mudança, assim, não é que não passe pela cabeça, cara, mas sempre que vem aquela sensação de que, ah, não estou feliz, não está legal, eu sempre tento parar e entender se esse sentimento não está vindo do lugar errado, né? Uhum. Às vezes ele não vem porque tem o sentimento de vontade de mudar que vem do lugar certo, cara, que é a mudança que vai te deixar te fazer sentir melhor.
É.
E tem aquele sentimento de mudança, às vezes, que vem só que vem do lado errado, né? Daquelas que estão brigando dentro de ti, tem aquele que não é o que tá a fim de se esforçar. E eu percebo que a maioria das vezes o meu sentimento de mudança é mais do cara que não quer se esforçar do que do cara batalhador.
Sim.
Então isso é o que eu posso dizer, assim, quando estiver te sentindo mal, para, te olha no espelho, pensa bem e tenta entender se tu não tá te sabotando, cara, se tu não tá te...
Uhum.
Passando para as outras pessoas uma coisa que tu pode resolver, né?
Às vezes precisa de um espaço, né? Você dá um tempo. Isso.
Exatamente, cara. Às vezes tem que respirar fundo, entender que... Pedir assim... E é legal falar isso, cara. Isso é uma coisa muito importante. A gente... E eu sou grato ao pessoal aqui da agência, porque isso é uma coisa que a gente aprendeu na caminhada juntos aqui, que é, cara, a gente precisa falar os problemas, não adianta esconder. Uhum. Não é empurrar para baixo o tapete que vai fazer ele desaparecer, cara. Ele só vai desaparecer se tu falar sobre ele e resolver. Se tu botar para baixo o tapete, ele só vai aumentar, aumentar, até que tu vai tropeçar nele uma hora dessa e cair.
Concordo total, cara. E assim, mensagem final que eu deixo aí pra vocês também é o seguinte: às vezes momentos difíceis, momentos estressantes, pandemia, às vezes tá uma sobrecarga que vem de todos os lados aí, nos atacando. Uma alternativa legal, cara, hoje é, de repente, você conseguir tirar uma semaninha fora. Por exemplo, tem vários lugares agora que recebem pessoas na natureza, por exemplo, tem chalé com Wi-Fi e tal. Tira uma semana, desconecta ou trabalha na natureza por uma semana, muda de ambiente, fica de boa, tira um tempo para você, ou trabalhando ou sem nada, melhor ainda, porque talvez isso clareie toda a sua ansiedade, suas dúvidas. Uhum. Só de parar, verdade, acontece o que o Leon falou, cara. Aí você começa a pôr as ideias no lugar e já se dissolve todas essas dúvidas aí. Você não precisa nem tomar nenhuma decisão, às vezes, né?
Eu, na verdade, para mim o conference sempre foi um momento de fazer isso, assim. É, cara, porque eram aqueles dias que eu me programava para pegar o meu mundo aqui
e falar
botar ele stand-by, assim. É, não.
Tô zoando, tô zoando.
Não, 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 mas é que não deixa de ser, né? Mas é tipo dizer assim: não, gente, agora é o seguinte, ó, eu não vou fazer mais nada. Nesses 3 dias eu não existo, esqueça que eu existo.
Merecido,
esse é
um, né,
problema. Resolvam, cara. Esse problema vai ter que ficar ali sem solução, se só eu vou resolver. lá, enquanto eu tô lá, eu tô lá. Não, é. E foi o que eu fiz nas edições virtuais. Eu cheguei, me programei pra pegar uma folguinha aqui na agência. E eu cheguei em casa, falei pra patroa, falei pra tudo. Ó, eu vou estar ali, mas eu não tô aqui, eu tô em São Paulo. Depois que acabar a transmissão e que eu acabar de olhar a coisa, aí eu volto pra cá. Mas durante o evento, me esquece.
Estou em Campinas.
É, eu tô em Campinas, eu não tô aqui.
Claro, cara. É, meu, 365 dias trabalhando, você precisa ter uns dias de folga, né? Não é possível.
Tem.
Ai, caramba. Muito bom, galera. Agradeço pelo papo muito construtivo, profundo. Cara, legal demais essa troca com vocês.
Muito show.
Foi incrível.
Valeu também, pessoal, pelo convite. Foi enriquecedor.
Que muito legal, bom.
Cara. Valeu. Muito show.
É isso aí, bom, quem estiver nos escutando, marca a gente aí, faz um stories, vê se você curtiu esse episódio, o que você pensa diferente ou não, e a sua própria história também, conta pra gente, e a gente vai se falando aí. Até a próxima, galera.
Até a próxima, um abraço a todo mundo.
Valeu.
Até a próxima.
Tchau.